As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Confirma-se a indicação avançada pela ERTE nesta segunda-feira. Os jovens que caíram do telhado da empresa José Lourenço, situada na zona industrial de Tomar, estavam a praticar parkour. Esta é já a posição oficial da Guarda Nacional Republicana e a prova disso mesmo é que não será promovido qualquer processo de averiguações, ainda que a dupla possa ser acusada de invasão de propriedade privada. Recorde-se que os jovens, residentes no Conselho Nabantino, de 17 e 20 anos de idade, foram encontrados no chão daquele armazém na noite do último domingo, depois de terem caído de uma altura de 10 metros. As chapas em acrílico não aguentaram o peso de ambos e cederam. Um deles caiu em cima de uma pilha de pneus, mas ainda assim sofreu diversos traumatismos. O outro bateu com a cabeça no chão e está ainda num estado considerado como muito delicado. Está sob vigilância médica apertada nos hospitais da Universidade de Coimbra. Um homem com idade aproximada aos 30 anos caiu de um segundo andar de um prédio situado na rua Dom Luís de Ataíde, concelho de Peniche, e ficou em estado grave, tendo sido mesmo necessária a sua evacuação de helicóptero do INEM para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. Quando as forças de socorro chegaram ao local, neste caso os bombeiros de Peniche, depararam-se com a vítima caída na via pública. Logo de seguida foram efetuadas manobras de estabilização do homem. A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência e a tese aponta mesmo para a queda do imóvel.
Rádio F, a primeira a informar.
O Nabão foi invadido nesta terça-feira por um rastro de poluição que saiu pelas condutas pluviais que se encontram no paradão dos restaurantes Nabão e Bela Vista. A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local, assim como o CEPNA da GNR, e tomou conta da ocorrência. Américo Costa, conhecido ambientalista do grupo Aqua, denunciou este episódio precisamente às autoridades e, em declarações à ERTE, explicou que esteve em causa em mais este lamentável atentado ambiental ao Nabão.
Olha, isto são duas condutas de águas pluviais que estão aqui junto à Bela Vista, mais propriamente no nosso viveiro, que neste momento não se avista o único peixe, como tu podes comprovar. O peixe afastou-se todo destas condutas. Não sabemos quem é que terá ou feito uma descarga, tem de ser ilegal, porque estas condutas, eu tenho uma informação precisa já. Há vários anos que estas condutas fazem parte de uma ribeira, ou seja, são condutas de águas pluviais. E neste momento estão a sair, como tu também constataste, um género de afluentes domésticos, ou como lhe chamam, esgoto, com um cheiro muito intenso. Julgo que está-se a preparar ali até um ATL agora para virem aqui andar de canoas e o que eu desaconselho, desaconselho que aquelas crianças que se metam agora dentro do rio, pelo menos como esta parte está aqui junto da Ponte Velha, no canto esquerdo. Ainda há bocado estavam aqui muitos turistas, neste momento não se vê um turista. Os que eu vi todos meteram a mão no nariz, e aqueles peixes que são o nosso orgulho, este viveiro que é o nosso orgulho, neste momento é uma água opaca, e em que podemos constatar nos limites entre a água límpida e a água tépida, vê-se os peixes, na água limpa, claro. Eles nem sequer ousam entrar dentro da água incolor, vá.
A freguesia de Assentis, no concelho de Torres Novas, voltou a ser palco para mais um incêndio, neste caso nesta terça-feira, na localidade de Outeiro Pequeno. Esta ignição é mais uma dentro do lote das que têm ocorrido dentro das últimas semanas, sendo que a ERTE chegou o testemunho de um residente naquela área territorial do concelho de Torres Novas, que falou na existência de um balão incendiário, um cenário que, entretanto, não foi confirmado pela Guarda Nacional Republicana após pedido de esclarecimento por parte da nossa redação. Ainda assim, ficou a certeza no nosso entrevistado de que algo não está bem.
Durante o dia não se consegue ver porque a luz é muito pequenininha. E ao começar a escurecer eu vou a passar e vejo uma luzinha pequena a pescar e uma fita, uma tirazinha de fita aí com um metro fininha. Aproximei, comecei a ver o que era e era uma luz em pisca, uma luz branca, pequenina. Peguei naquilo e no fim de ter aquilo na mão vejo que é um balão porque tem esse sítio onde se mete o ar atado e o resto está tudo rebentado com a fita agarrada. e já alertei as autoridades que é um balão incendiário que está ali, ninguém vai dizer que não é.
É a primeira vez que dá conta de uma situação deste
claro
género, não é?
Que é, claro que foi. Isto, e quem fez isto não fez só um balão, nem 10, nem 100, por isso é que o país está para aí tudo arder.
Estamos a falar de uma zona de mato, de floresta?
Sim. Uhum. Assentis Torres Novas.
O sistema de climatização do mercado municipal de Tomar não garante, em dias de calor, a total preservação dos legumes e da fruta que são comercializados naquela estrutura. O cenário é confirmado pelo vereador Hélder Henriques, responsável pelo pelouro dos mercados e feiras, em declarações prestadas na ERT. O eleito do Partido Socialista abordava a questão no contexto da criação de mais e melhores condições aos que ali exercem a sua atividade, sem esquecer os clientes, como é óbvio, defendendo desta forma a aquisição de uma câmara frigorífica que responda a esta necessidade.
Eu entendo que necessitaríamos ali de uma câmara frigorífica para frutas e legumes. Temos uma câmara frigorífica para peixe, está subaproveitada. Se calhar era de apostar numa câmara frigorífica, precisamente para isso, porque apesar do mercado não ser demasiado quente, e não tem um sistema de climatização capaz de suportar as temperaturas que garantam a viçosidade das hortaliças e das frutas. Esse é um aspecto que está em estudo. Há outras questões, questões de pormenor, nomeadamente acho que o mercado devia ter inclusivamente ali um sistema de som por dentro, onde, enfim, eu já fiz a proposta nesse sentido, onde se possa ouvir se calhar as notícias das rádios locais, onde se possa dar uma informação aos vendedores, uma informação aos compradores, onde se possa ter ali uma musiquinha de ambiente enquadrada na época, sei lá, no Natal ou no outro período festivo, que não torne aquilo tão amorfo, tão fechado, tão isolado.
Está publicado em Diário da República. Andréia Galvão continua como diretora do Convento de Cristo, neste caso para mais uma comissão de serviço com duração de 3 anos. Assim acontece na sequência do despacho da Diretora-Geral do Património Cultural, onde se justifica esta designação em virtude de reunir os requisitos legalmente exigidos e de ter o perfil adequado e demonstrativo de aptidão, competência técnica e experiência profissional necessárias para o desempenho do cargo. Refere o texto em causa, que recorda a chegada de Andréia Galvão ao Convento de Cristo em 2014. Na sua linha de atuação é referida a elaboração do plano estratégico para o monumento e redefinição das linhas de ação, desenvolvimento de diversas ações para o estudo, restauro, conservação, valorização e divulgação do monumento e do seu acervo, requalificação, musealização e valorização de diversos espaços do monumento, alguns encerrados ao público, estabelecimento de diversos protocolos e colaborações com museus, universidades, centros de investigação, escolas, grupos culturais e outros, comissariando e coordenando diversas exposições, com destaque para a exposição permanente de parte do acervo cerâmico da Ordem de Cristo, a cerâmica do cotidiano conventual, e para as exposições temporárias, a Botica do Real Convento de Cristo e No Rasto da Devoção, entre outras.
Rádio Air, informação.
Duas pessoas foram identificadas pela Guarda Nacional Republicana por peditório ilegal no interior do Santuário de Fátima. Aconteceu durante a Operação Migrante, neste domingo, à altura em que as autoridades também detectaram outros 3 indivíduos que vendiam artigos religiosos de forma ilegal. Estes números fazem parte do primeiro balanço do Comando Distrital da GNR de Santarém, que deu conta ainda de que 3 pessoas se perderam, mas foram depois encaminhadas para os seus autocarros, para além de uma menina que também foi perdida de vista pelos pais e localizada pouco depois. Na envolvência do santuário, só houve registro para um acidente rodoviário, neste caso apenas, com danos materiais a lamentar. 38.500 visitantes. Foi este o número final já apresentado pela organização do Festival Bons Sons, evento que decorreu na aldeia de Sensolos, Conselho de Tomar, entre 9 e 12 de agosto. Ou seja, está ultrapassado o registro de 2014, na altura com 38.000 visitantes, e naquela que foi a última edição bienal do festival. Foram apresentados 52 espetáculos programados nos 8 palcos e no auditório, distribuídos por vários pontos da aldeia, num total de 202 artistas. Neste balanço, soma-se 57 atividades paralelas, 8 concertos inesperados e um pedido de casamento. Estiveram envolvidos 420 voluntários, dos quais 320 da própria aldeia. Um dos principais objetivos do Bons Sons, em cada edição, passa por assegurar o crescimento sustentado do evento. Este ano, além da continuação das medidas implementadas anteriormente, o festival introduziu mudanças que contribuíram para a diminuição da sua pegada ambiental. Além da forte aposta na reutilização de materiais, na diminuição dos resíduos produzidos e dos sistemas de recolha e tratamento mais eficazes, o Bons Sons contou com novidades amigas do ambiente, o reforço das WC secas e a introdução de urinóis fardo de palha em toda a zona do campismo, que pouparam água e valorizaram o ciclo natural, a implementação de lâmpadas LED, mais amigas do ambiente, a eliminação total dos copos descartáveis e a chegada de uma alternativa aos tradicionais recipientes descartáveis, os pratos de base biológica feitos a partir de farelo de trigo. Outra medida implementada com sucesso nesta edição foi o conceito cashless. O pagamento das compras efetuadas no recinto passou a ser feito com recurso à pulseira do festival, carregada previamente, evitando contas de cabeça e dinheiro perdido nos bolsos. Luís Ferreira, o rosto mais visível da organização, refere que o Bons Sons resulta sempre daquilo que é realizado em cada edição.
É muito conseguido e aquilo que é possível. Sempre foi um evento muito resiliente, porque lutou sempre por muitas coisas e contra muitas coisas, por muitas ideias preconcebidas sobre a aldeia, sobre a ideia do voluntariado, da cidadania participativa, da própria dinâmica das associações e da música portuguesa. Portanto, sempre foi um projeto resiliente em que as pessoas, mesmo não tendo apoio ou as condições certas para trabalhar, fazem. Ainda o é. Ainda somos carolas, ainda somos os mesmos jovens de há 12 anos, que mesmo mudando a equipa, mas o espírito é o mesmo, que está a lutar para que isto seja possível. Portanto, é um projeto também de resistência e contra a ideia e o paradigma que nós temos associado às aldeias e ao interior do país. Portanto, não é o festival que queremos e nunca será. Porque apesar de todas as novidades, e talvez por essas novidades, continuamos a manter o mesmo espírito da aldeia, a mesma comunidade meio fraterna, meio generosa, tanto em que acolhe e a comunidade que vem e os músicos que cá estão. Portanto, é sem dúvida um dos projetos mais generosos que eu conheço, mas também com muitas condições, cada vez mais fácil de usufruir dos serviços, mais fácil de chegar, o trânsito é muito menor, os transferes são mais usados, o acampamento também mais ecológico e com mais condições, e também os serviços têm já até um sistema de pagamento eletrónico. Portanto, cada vez mais não nos conformamos, acima de tudo é isso, nunca somos satisfeitos, nunca vamos estar, não é essa a nossa meta. Se vier mais gente, fantástico, é melhor para o festival, melhor para os projetos sociais, e é melhor porque se achamos que isto é importante para as pessoas conhecerem a nossa cultura nacional e conhecerem também o discurso e a prática da aldeia, melhor. Contudo, queremos sempre manter este equilíbrio de conseguir ter condições das pessoas viverem o festival de uma forma agradável e terem tempo para descobrir a aldeia e descobrirem-se uns aos outros, e não uma enchente, e não queremos que seja o grande festival entre os 10. Estamos nos 12 e estamos muito bem.
A Câmara de Tomar vai aderir ao memorando de entendimento apresentado pela Associação para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial da Linha de Torres, documento este que pretende explorar formas de colaboração do município com esta associação, que tem sede em Torres Vedras. Em causa está o desenvolvimento de ações ligadas ao turismo militar. Nesta fase, como explicava a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, a assinatura do memorando não vincula qualquer obrigação, mas sim a explorar formas de integrar a rota da Linha de Torres, o que seria também o envolvimento da Associação de Turismo Militar Português, sediada em Tomar.
A rota histórica das linhas de Torres já existe, tem projeção não só nacional como também internacional, e portanto aquilo, ela é gerida essencialmente pelo município de Torres Vedras, e aquilo que se pretende com a assinatura desta carta, de interesses meramente, não tem aqui nenhuma obrigatoriedade, é que Tomar se possa associar aquilo que é a rota das linhas de Torres, que seja construído, eventualmente, um percurso que passe também por Tomar. Não temos nada a ver com as linhas de Torres, mas temos a ver com a questão do património histórico, cultural e militar, sobretudo militar, porque o castelo era militar. Em nada colido com a questão do turismo militar, aliás, se isto é uma carta de intenções, portanto, para nós explorarmos formas de colaborar. Se for a Bom Porto, a Associação de Turismo Militar tem que obrigatoriamente ser envolvida, porque eles é que têm o know-how nesta parte militar. Portanto, aquilo que a Associação tem estado a fazer, portanto, ainda estão numa fase de instalação, de qualquer das maneiras, eles têm feito um conjunto de iniciativas. Eu convido a visitar a página que eles têm na internet. Não só algumas cá em Tomar, no Convento de Cristo, mas sobretudo pelo país, mais zona centro. Neste momento eles estão mais centrados na zona centro. E, portanto, tem sido público. Ainda não estão a desenvolver mais atividade mais visível, precisamente pela falta ainda de recursos. É uma associação que também nasce ali, em algumas gérmenes também no IPT, e, portanto, temos que... vai devagar. Portanto, aqui é uma mera carta de interesse de colaborarmos. Penso que seria importante, vindo da rota das linhas de Torres, podermos aqui receber pessoas também.
Há cerca de um mês do arranque do próximo ano letivo, o município de Vila Nova da Barquinha continua a desenvolver um conjunto de ações no âmbito da carta educativa, nomeadamente ações de monitorização que levam os alunos a tomar determinadas opções ao fazerem escolhas ao nível de ensino, em particular durante o secundário. Como disse o presidente da Câmara da Barquinha, Fernando Freire, em entrevista na ERTE, o plano assentou na visão estratégica da construção de equipamentos escolares, processo que será concluído em setembro com a abertura de um novo Jardim de Infância.
Essa visão estratégica em termos de equipamentos escolares está a ser implementada, ou seja, um jardim de infância em cada freguesia, a criação do centro escolar de Vila Nova de Barquinha, onde funciona a Escola de Ciência Viva, que de facto funciona e funciona muito bem, e também o polo da Praia do Ribatejo para o ensino básico, em termos de equipamentos, eles estão estáveis. Neste momento queremos dar-nos um salto, que é a questão da qualidade da escola no concelho. O Conselho, em termos educativos, também foi pioneiro em Portugal. Fomos os primeiros a assinar a chamada delegação de competências no âmbito do Ministério da Educação, isto em outubro de 2009. Isso permitiu-nos alavancar alguns investimentos significativos na área da educação, que foram a criação de uma escola nova para o ensino básico, ou a criação de uma escola nova para o ensino secundário, um pavilhão municipal, e vamos inaugurar também agora em setembro já a última infraestrutura que de facto necessitávamos, que era, devido essencialmente ao número de procura, muito perto dos 75 alunos, um novo jardim de infância que vamos abrir já em setembro, também dotando o Conselho com as infraestruturas necessárias. Neste momento estamos muito mais preocupados na carta educativa, é aquilo que a gente fez na ciência, ou seja, a aposta de Vila Nova Barquinha em parceria com a Universidade de Aveiro tem sido essencialmente em planos de desenvolvimento de ciência e de aprendizagens, nomeadamente também nas questões das AECs e outras coisas como tais. Aquilo que a gente está a fazer no ensino básico, replicar isto para o ensino secundário, e até que ponto também, e isso também está presente nesta carta educativa, e vamos fazê-lo, monitorizar, ou seja, até que ponto a aprendizagem no início dos anos, dos primeiros anos de escolaridade, levaram os alunos de Vila Nova de Barquinha, a quando, no ingresso em ensino superior, qual foi, no fundo, a razão que os levou a escolher uma determinada área do conhecimento. Porque a engenharia, porque a medicina, são estes assuntos que neste momento na carta educativa estamos essencialmente a monitorizar.
Os quatro clubes que representam o distrito de Santarém na primeira eliminatória da Taça de Portugal já têm a garantia de receber 3 mil euros cada face à participação na Prova Rainha do Futebol Nacional. Esta competição pode ser uma mina de ouro para os emblemas de menor nomeada. Assim, tenham a sorte de chegar até à terceira ronda, à altura em que já irão estar as equipas da Primeira Liga. E se a sorte for mesmo muita, poderá calhar um grande que convide a uma transmissão televisiva, e nesse caso os valores podem ascender a 50 mil euros. Mas do sonho à realidade, a verdade é que os quatro embaixadores vão ter pela frente deslocações na primeira eliminatória. Ou seja, o União de Tomar defronta o Idanhense, o Mação visita o Condeixa, o Torres Novas vai até ao Grape e o Fátima terá pela frente o Oleiros. Quem vencer tem nova benesse financeira, no caso 4 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Chegámos assim ao final deste espaço de notícias. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.